série Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11. Episódio 2, A Praça 11.
Esta é a Praça 11, tão querida, do carnaval a própria vida. Tudo é sempre carnaval.
Este é o segundo episódio da série Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11. Esta série é um material didático auxiliar para ensino fundamental, médio e EJA, usando a música popular brasileira como motivo. Hoje, vamos falar da Praça 11, bairro que existiu no Rio de Janeiro até 1942 e é considerado o berço do samba. Só que o samba não nasceu na Praça 11, ou melhor, não nasceu só na Praça 11. Ali pelo fim do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, descendentes de escravos e filhos de imigrantes pobres promoviam festas que eram, ao mesmo tempo, profanas e religiosas, em vários bairros do Rio de Janeiro. Na Mangueira, em Madureira e em outros arrabaldes havia festas que começavam com cerimônias religiosas e terminavam no dia seguinte em batuque. Essa música foi ficando profana e virou samba em suas diversas vertentes. A transformação aconteceu também em São Paulo, Minas Gerais, Bahia e em outros estados onde houve escravidão. Então, por que se diz que a Praça 11 é o berço do samba, se tinha samba para todo lado? Pode ser porque a Praça 11 ficava na região central da capital federal e, além dos negros descendentes de escravos, abrigava outros imigrantes, como ciganos, árabes e judeus vindos da Europa Oriental, fugindo das perseguições religiosas. A Praça 11 era um burburinho de gente dia e noite. O advogado e escritor Ronaldo Vrobel nos ajuda a ter uma ideia do bairro. Ele é autor do romance Traduzindo Hannah, que fala da Praça 11 durante os anos 1930, do ponto de vista dos imigrantes estrangeiros, no caso, judeus vindos da Rússia. Ronaldo, como era a Praça 11 na sua imaginação?
A Praça 11 era um bairro cosmopolita, mas ele não tinha esse cosmopolitismo romântico que a gente associa às grandes cidades e coisa e tal. Era um cosmopolitismo pobre, porque o que se tinha lá era uma agremiação de pessoas pobres, de pessoas desterradas, de pessoas fugitivas de guerras, de revoluções, de perseguições. A Praça 11 acabou se tornando um espaço de congraçamento de excluídos. E esses excluídos, muitas vezes, não se identificavam com os outros excluídos. Entende? O Brasil foi o país onde essas pessoas foram apresentadas a frutas, a carnes, a sabores, a temperos, que nunca tinham visto antes. E a Praça 11 completou esse quadro insólito, porque foi ali que eles passaram a conviver com negros, e não apenas com negros, com italianos, espanhóis, turcos, libaneses, pessoas de vários credos, de várias origens. Então, a Praça 11, no meu imaginário, é isso.
Então, os imigrantes europeus que aqui chegaram, fugidos da pobreza e de perseguições religiosas, mudaram totalmente os seus hábitos?
Uma tia minha, prima da minha avó, disse que o que mais a deslumbrou no Brasil é que aqui não tinha frio e você podia comer frutas o ano inteiro, porque na Europa as frutas só brotavam nos meses quentes e eram utilizadas para compotas, para geleias. Era uma extravagância você comer uma fruta fresca. Ela era matéria-prima para doces calóricos, para coisas que você deveria usar no inverno.
E como foi sua pesquisa sobre a Praça 11 para escrever Traduzindo Hannah?
Olha, basicamente o material que eu encontrei foram os livros do Samuel Malamud, alguns textos esparsos, inclusive contemporâneos, e, sobretudo, as entrevistas com pessoas idosas, porque eu frequentei ambientes, clubes judaicos, asilos, eu fui a residências. Então, o material que eu encontrei foi basicamente esse. eu não encontrei muita referência jornalística. Eu pesquisei muito o jornal Correio da Manhã, as edições daquele período, mas não somente sobre a Praça 11, sobre o Rio de Janeiro, né? Eu pesquisei muito na Biblioteca Nacional, imprensa de época, cultura de época.
Traduzindo, Hannah é uma história policial e de suspense que envolve personagens que viviam na Praça 11 nos anos 1930, às vésperas da Segunda Guerra Mundial.
Ô Beatriz, as minhas pesquisas falam muito do bairro na Era Vargas.
Nós falamos da Era Vargas no episódio anterior, lembra? Getúlio Vargas virou presidente do Brasil em 1930 com um golpe de Estado e governou até 1945, quando foi deposto. Esses 15 anos foram bastante conturbados, não só pela política interna, mas também pela situação mundial. Conta aí, Ronaldo, como era a Praça 11 na década de 1930?
A Praça 11 a que eu me refiro, ela não é tanto uma praça de alegria, confraternização, carnaval, e sim a praça visada pela polícia, a praça das invasões, a praça das fiscalizações, da tensão política reinante, que foi o ambiente que precedeu a Segunda Guerra Mundial. Entendi. Era um ambiente onde efetivamente você tinha conspirações, discussões, mobilizações. Então, havia, por um lado, esse clima de alegria, de confraternização e tal, mas havia um clima de tensão, que perpassa toda a história que, na verdade, marcou o final da Praça 11. A Praça 11 acabou num momento politicamente inamistoso.
Mas a Praça 11 teve seu período aristocrático. Sua história começa em 1808, com a vinda de Dom João VI e sua corte para o Brasil. O rei foi morar na Quinta da Boa Vista e, como despachava no centro do Rio de Janeiro, passava pela Praça 11 todo dia. Mas o bairro não existia. Era um pântano que só começou a ser urbanizado em meados do século XIX, porque havia um projeto de levar a administração pública para lá. A região passou a se chamar Cidade Nova. A Cidade Velha era o centro do Rio de Janeiro. Depois da Guerra do Paraguai, passou a se chamar Praça 11 de Junho, para lembrar a Batalha do Riachuelo, que foi decisiva para a vitória da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. Até o fim do Império, em 1889, os nobres e burgueses moraram na Praça 11 para ficar no caminho dos imperadores e, quem sabe, serem vistos por eles. Para isso, construíram sobrados, geralmente com comércio no primeiro andar, moradia luxuosa no segundo e, às vezes, um terceiro andar. Nas salas dos casarões, ouviam-se cancionetas como estas, quem sabe de Carlos Gomes. Às vezes ouvia-se um piano popular, como este choro Odeon de Ernesto Nazaré. Mas a República chegou, os imperadores foram embora e os presidentes da República foram morar perto do mar. A burguesia foi atrás e os casarões da Praça 11 viraram cortiços, onde moravam até 20 famílias, em péssimas condições sanitárias. Para a boa sociedade carioca, a fama do bairro piorou.
Ela talvez tenha sido enfrentada como um mal necessário. As pessoas que se pudessem iriam embora de lá. Era um espaço que, muito embora ele fosse vívido, ele tivesse uma vitalidade muito grande, você sair de lá, você sair daqueles cortiços, porque a verdade é essa, eles moravam em cortiços, eles moravam em sobrados, muitas vezes pensões onde famílias inteiras se apertavam dentro de um quarto. Você sair de lá era um sinal de status.
Mas os imigrantes brasileiros e estrangeiros que chegavam ao Rio de Janeiro aos borbotões em busca de oportunidades iam morar na Praça 11, porque era barato e perto dos possíveis locais de trabalho. Árabes, poloneses, espanhóis, baianos, russos, mineiros, ciganos, paulistas misturavam sotaques e idiomas, mas se entendiam numa convivência tranquila, quase harmoniosa. Os negros e os judeus se destacavam nessa mistura de nacionalidades e etnias. Fisicamente, eles eram bem diferentes, mas tinham muito em comum. Além de um passado trágico de escravidão e perseguições religiosas, não eram bem vistos pela sociedade estabelecida. Eram solidários com quem chegava, prezavam muito sua cultura e adoravam música e festa. No entanto, quando falam do passado, os negros e judeus não se referem uns aos outros. Como diz o escritor Sérgio Cabral em seu livro A História das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, um povo invisível para o outro.
Olha, realmente não existe a menção a negros na história judaica, e a menção aos negros na história judaica brasileira, ela é episódica. Eu acho que isso, no caso judaico, isso se deve muito ao fato de que os judeus estão sempre buscando reafirmar a sua cultura, estão sempre buscando aqueles elementos que reforçam os traços judaicos, as tradições judaicas e que garantem a subsistência do povo.
Os negros também não falam muito dos judeus ou de outros grupos quando contam histórias da Praça 11, a não ser quando o sambista cita o judeu como solução imediata de seu problema financeiro, como no caso deste samba Risoleta, de Luiz Barbosa e Raul Marques, cantado por Roberto Silva. Note que o judeu é chamado de Salomão.
Eu vou mandar prender essa nega risoleta que me fez uma falseta e me desacatou. Por que não lhe dei o meu amor? Isto é conversa pra doutor. Mas ela foi criada na roda de malandragem, hoje vive com visagem. Eu sei que com esta nega não vou levar a mínima vantagem. Ela quebrou o meu chapéu de palhinha, de abinha bem curtinha, e também rasgou o terno melhor que eu tinha. Quem me deu foi a rosinha e a camisa de seda que comprei a prestação na mão do Salomão. Por preço de ocasião ainda não paguei a primeira prestação. Meu Deus do céu, que confusão.
Mas nas festas da Praça 11, todos se misturavam. Os cantos religiosos logo viraram música profana, que todo mundo cantava e dançava.
Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Viva a gente de linha de Angola.
Viva!
Viva a gente de linha de Nagô.
Viva!
E viva a gente de linha de Jexá.
Viva!
A Praça 11 tinha também um carnaval animado. Havia ranchos e blocos. Ranchos desfilavam organizadamente ao som de uma orquestra de sopro. Cantavam músicas como O Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, feita para o carnaval de 1899. Rosa de Ouro era o rancho de Tia Ciata, líder comunitária da Praça 11, em cuja casa as festas religiosas acabavam sempre em samba. Mas quem liderava um rancho também punha seu bloco na rua. Eram chamados bloco de sujo, porque saía todo mundo com a fantasia que quisesse, dançando, cantando, rindo de tudo e de todos. Este samba, de Luiz Antônio e Luiz Reis, lançado no Carnaval de 1969 com o grupo As Gatas, descreve esses blocos.
Quatro blocos de sujo, que não tem fantasia, mas que traz alegria.
As escolas de samba só começaram a sair em 1928. O Carnaval da Praça 11 encantava a sociedade estabelecida que, durante o ano, evitava o bairro. Não ficava bem andar com aqueles imigrantes pobres durante o ano. Mas no Carnaval, umas 40 mil pessoas iam lá ver as escolas de samba, os ranchos ou sair nos blocos de sujo. Ronaldo, os judeus fazem alguma referência ao Carnaval da Praça 11?
Uma curiosidade, a minha avó materna conheceu o meu avô paterno no carnaval. Entende? Quer dizer, obviamente que o carnaval era totalmente incorporado à rotina judaica.
A Praça 11 já era famosa em 1917, quando surgiu a música Pelo Telefone.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. E com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz.
Pelo Telefone foi a música mais cantada no Carnaval de 1917. E, como era um samba da Praça 11, os cantores e produtores descobriram que o bairro era uma mina de sucesso para o rádio e o disco. Os discos haviam chegado ao Brasil em 1902, trazidos por um judeu, Frederico Figner. A primeira música gravada foi Lundu, Isto é Bom, de Xisto Bahia. Lundu vem lá dos tempos da escravidão. Mistura batuque com modinhas portuguesas. Nos anos 1930, a qualidade dos discos melhorou muito e o rádio ficou popular. Toda casa tinha um rádio e as emissoras precisavam de bons programas para atrair o público. Para isso, havia os sambas da Praça 11. Desse jeito, a vida do bairro virou tema da música popular, sempre mostrado como um lugar onde todos viviam em paz e liberdade, uma vida de romance.
Moreno cor de bronze, que nasceu na Praça 11, que te diplomou em samba, na Academia do Salgueiro. Tem na cor a faceirice, tem na voz toda meiguice, própria de um brasileiro.
A fama de celeiro de bons sambas tinha base real, pois João da Baiana, Donga e Heitor dos Prazeres, nascidos e criados lá, tinham uma produção musical alentada. Noel Rosa, Cartola e Pixinguinha, que eram de outros bairros, iam lá para mostrar novas músicas. Cantores de sucesso, como Moreira da Silva e Carmen Miranda, encomendavam músicas sobre o bairro.
Oh, Deus, eu me acho tão cansada ao voltar da madrugada, que tomei parte lá na Praça 11, ganhei no samba um arlequim de bronze. Minha sandália quebrou um salto e eu perdi o meu mulato lá no asfalto.
Nada disso impediu a demolição da Praça 11, em 1942, para a Avenida Presidente Vargas passar, ligando o centro do Rio aos bairros da Zona Norte. Ronaldo, como os judeus de hoje falam da Praça 11?
Beatriz, olha, houve uma ressignificação da Praça 11 pelas gerações que não nasceram lá. A geração que ressignificou a Praça 11 foi aquela que nunca morou lá e que já veio com uma cultura diferente, entende? Porque você tem choques geracionais muito grandes entre os judeus que aqui chegaram e os judeus que já nasceram aqui, que não sofreram provações, que não deixaram parentes lá, que tiveram uma perspectiva muito diferente, muito mais contemporânea da realidade.
Hoje, 80 anos depois de sua demolição, a Praça 11 provoca nostalgia em quem não viveu lá. Por quê?
Por isso, porque a Praça 11 ela foi apresentada a essas gerações como uma coisa lendária, como uma coisa romântica. E como uma coisa impossível de você revisitar, porque aquela região foi totalmente arrasada. Você chega lá, o que você encontra são vestígios. Mas é fascinante você chegar num lugar totalmente diferente do que ele foi um dia e tentar encontrar os vestígios de uma época que você não conheceu.
Na música popular brasileira, o bairro é tema de canções que contam histórias que, se não são comprovadas com documentos, foram imaginadas pelos artistas, como este samba-canção Praça 11, berço do samba, de Zequete.
Nayara, 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 rarara, Nayara, 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 Nayara. A vela do camisa preta, dos sete coroas, cadê o teu samba, favela? Era criança na Praça 11. Eu corria pra te ver desfilar.
A partir do próximo episódio, vamos apresentar 16 canções feitas entre 1930 e 1982. Você vai ouvir a versão original de cada música, uma breve história sobre seus compositores e intérpretes e uma análise litero-musical de cada canção. Depois, tem uma versão só instrumental para você cantar solo ou com outras pessoas. Você vai encontrar as letras no site www.tores.com.br. Lá, você encontra também o texto deste episódio e a dissertação Quando Vem da Alma de Nossa Gente, Sambas da Praça 11, que foi a origem dessa série. Vai lá e conta o que você achou. www.tores.com.br. Muito obrigada e até o próximo episódio.
Preparem seus tamborins. A Praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar.
Essa série foi concebida por mim, Beatriz Coelho Silva, a Totó. A produção executiva é de Lucas Gabriel, MH, Insight Comunicação. Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11, é um material didático distribuído gratuitamente e não tem fins lucrativos. A direção musical e a versão instrumental das músicas é de Paulão Sete Cordas. Participaram das gravações Alessandro Cardoso e Márcio Huck no cavaquinho, Dudu Oliveira na flauta, Márcio Vanderlei no banjo, Ramon Araújo no violão, Netinho Albuquerque, Rodrigo Reis, Rodrigo Jesus e Valtir Zacaria nas percussões e Paulão no violão de sete cordas. Técnicos de gravação, Jadir Florentino, Ricardo Cidade e Ricardo Calafate. Assessoria pedagógica, Juliana Stanzani. Assessoria, KB Comunicação. O apoio cultural é da Maritaca Moda Artesanal. O apoio moral é de Dinalda Machado, João Vitor Machado, Célia Leal e Teca Pimentel. No site www.tores.com.br você encontra o texto de todos os episódios e também a dissertação Quando Vem da Alma de Nossa Gente, Sambas da Praça 11, que foi a origem desta série. Vai lá e conta o que você achou. www.tores.com.br www.praçaonze.com.br. E muito obrigada.